da pauta do nosso temática, como eu falei, em saúde, vamos conversar sobre o Centro de Oncologia do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Dia 12 de junho agora completa 60 dias de serviços prestados à comunidade da Grande Vaqueria. Vamos bater um papo com o pessoal do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, que já está presente aqui nos nossos estúdios, a irmã Adelide Canci, que é a diretora do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, a médica oncologista responsável por esse setor, a doutora Fernanda Paim de Andrade. E você, os nossos ouvintes, que são os nossos repórteres, podem participar enviando uma mensagem de voz ou texto através do nosso WhatsApp 999-93-4202. 999-93-4202. O nosso bate-papo, como eu gosto de salientar, tem o apoio da doutora Roberta Jacobi, anestesiologista com atuação em medicina da dor. Redução e controle das dores crônicas através do tratamento minimamente invasivo. Doutora Roberta Jacobi, telefone 999-126563. E doutores Guilherme Zanotto e doutora Juliana Zanotto, ginecologistas e obstetras, agende uma consulta através dos telefones 996-790804 ou 996-873252, doutor Guilherme Zanotto e doutora Juliana Zanotto. De imediato, irmã Adelide Canci, que é a diretora do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, bom dia, prazer em conversar com a senhora aqui no nosso temática, na tua, na nossa Rádio Fátima, irmã.
Bom dia, Betão. Bom dia a todos os que estão nos ouvindo. É uma alegria estarmos aqui e partilharmos um pouco da caminhada do Centro Oncológico.
A médica responsável pelo setor de oncologia, a oncologista doutora Fernanda Paim de Andrade. Bom dia, doutora.
Bom dia, Betão. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer podermos vir aqui, então, para contar um pouquinho como é que está se desenvolvendo o nosso Centro Oncológico do hospital.
Bom, vai completar 60 dias agora, no próximo dia 12 de junho, completa 60 dias, como eu falei aí, de instalação de serviços prestados à comunidade da Grande Vaqueria por esse setor do hospital, que é o serviço de oncologia, não é, irmã? Como é que estão os serviços, como é que estão os trabalhos nesse setor aí?
Na verdade, Betão, o trabalho iniciou mesmo as primeiras consultas no dia 30 e 31 de março. E de lá até agora só tem aumentado o serviço. Tem muita procura, a doutora vai nos falar e vai nos dizer em números o que que é. Assim, um ponto que me deixa muito agradecida é que a gente vê as pessoas vão ao hospital ou vão ao seu médico, fazem a consulta, se necessitam fazer cirurgia, fazem a cirurgia e depois vão pro tratamento, não precisando viajar, não precisando enfrentar filas, e isso nos deixa assim felizes, porque é um serviço que ele vem ao encontro mesmo de uma triste realidade, que ninguém quer ter essa doença, mas que infelizmente muita gente tem. Então, a doutora Fernanda, né, poderá nos apresentar em números já o que foi o resultado desses 2 meses de trabalho.
Então, vamos conversar com a doutora Fernanda Paim de Andrade, que é a médica oncologista responsável pelo setor de oncologia do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Como é que foi o trabalho até agora, doutora Fernanda? Como é que, em números aí, como é que está esse atendimento aí nesse setor?
Bom, lá na oncologia não sou só eu que atendo, sim, né? Nós temos a equipe de cirurgiões também que trabalham lá. Atualmente temos um ginecologista e mastologista, que é o Dr. Túlio, o Dr. Guilhermo, que é cirurgião oncológico, o Dr. Luiz Fernando, que atende tumores do trato digestivo, e o Dr. Cristiano, que é urologista. Geralmente o paciente vem primeiro para o cirurgião, porque ele vai precisar de uma biópsia para confirmar, né, o diagnóstico, e depois que a gente faz a avaliação para ver se esse paciente vai passar por tratamento cirúrgico ou vai direto para o tratamento quimioterápico, então muitas vezes ele vai fazer a cirurgia antes na quimioterapia, né? Então, até o momento, nós já realizamos 235 atendimentos até o final do mês de maio, né? Esse dado. Já foram feitas 17 cirurgias e temos 34 cirurgias agendadas agora para o mês de junho. No início, o número de tratamentos efetuados, né, tanto quimioterapia quanto cirurgia, demora um pouquinho para a gente ver esse número, porque o paciente passa por avaliação médica, né, geralmente com o cirurgião e comigo. A gente precisa fazer os exames de estadiamento, que são aqueles exames que vão mostrar se a doença está só no lugar onde ela surgiu ou se ela já está comprometendo algum outro órgão, para só depois, então, a gente ir para tratamento. Então, por isso, esse número 17 cirurgias em 2 meses, e só para esse mês já tem 34 planejadas. E de quimioterapia, até o final de maio, foram realizadas 24 atendimentos, né? Aí, de tratamento oncológico mesmo.
24 atendimentos na área de quimioterapia?
Não, 24 quimioterapias.
Quimioterapias. As pessoas, quando elas chegam aí no hospital, elas são encaminhadas através de uma secretaria da saúde do seu município, ou elas vêm particular, como é que é?
Nós estamos trabalhando hoje pelo SUS, né? Esses pacientes, eles têm duas maneiras de chegar até o serviço. Ou eles vêm encaminhado da Secretaria de Saúde, quando é um paciente que está iniciando o seu tratamento, né? Que ele ainda não está em tratamento. Ou eles podem vir transferidos de Caxias. A gente sabe que os pacientes de Vacaria, antes da inauguração do centro oncológico do hospital, eles tratavam em Caxias. Então, esses pacientes que estão em Caxias, eles marcam a consulta direto ali na oncologia. A gente tem algumas solicitações, né? O prontuário, o comprovante da doença, o histórico de tratamento que eles nos trazem, e eles já entram direto no serviço sem precisar passar pela Secretaria de Saúde. Quanto aos convênios, a gente está realizando consulta, convênio e particular também, né? E os convênios estão ainda em fase de credenciamento, tanto a Unimed quanto o IP. Estão já bastante adiantados esse credenciamento, mas envolve bastante burocracia, né? Então, a gente ainda não consegue fazer quimioterapia pelo convênio, mas os pacientes já podem consultar e ser avaliados ali no serviço.
E particular?
Também.
Também?
Também. O paciente particular consegue fazer consulta e tratamento.
E tratamento.
Né? Isso.
A maioria das pessoas que são atendidas nesse setor de oncologia são através do SUS?
São através do SUS, a grande maioria.
Uma questão seguinte que a senhora falou há pouco, doutora Fernanda. A pessoa está fazendo tratamento em Passo Fundo, está fazendo tratamento em Caxias ou até em Porto Alegre, não é? Para ele vir fazer continuar o tratamento em Vacaria, o que é necessário?
Ele precisa, em primeiro lugar, pedir para o seu médico assistente de Caxias ou de Passo Fundo que ele deseja transferir para Vacaria, né? Que é a sua cidade. Aí o médico vai fazer essa transferência, vai informar o que o paciente já fez, vai me mandar um documento, né, com tudo escrito, o histórico desse paciente, o que ele já fez de tratamento, o hospital em que ele está tratando vai fornecer para ele cópia do prontuário, e aí com esses documentos ele vai até a oncologia e vai marcar a sua consulta. A Secretaria de Saúde liberou esses pacientes de passarem novamente pela regulação e ficar esperando, né? Então, eles conseguem já direto. E uma coisa bem muito boa que a gente está conseguindo fazer é não atrasar o tratamento do paciente. Se o paciente fez a quimioterapia dia 1º e a quimioterapia dele é dia 21, a gente consegue fazer a aplicação aqui em Vacaria no dia 21, né? Justamente por esse paciente não entrar em fila nenhuma, ele marcar a consulta direto. A gente já solicita o tratamento no dia que o paciente consulta, né? Porque toda aplicação de quimioterapia, toda quimioterapia precisa ser autorizada, e o município está conseguindo autorizar de um dia para o outro. Então, eu estou muito feliz com isso, porque a gente está conseguindo fazer tudo com muita agilidade para ajudar o paciente, né? E para não prejudicar na doença.
Nós estamos batendo um papo aqui com a diretora do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, irmã Adelide de Câncer, com a médica oncologista responsável por esse setor junto ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, doutora Fernanda Paim de Andrade. Doutora Fernanda, como é que é feito o diagnóstico? Como é que é feito o diagnóstico em um paciente, hein?
Como a gente estava conversando antes, o câncer, ele envolve mais de 100 doenças. Então, a gente não pode pensar que um câncer de pulmão é a mesma doença que um câncer de mama. São doenças diferentes. E a doença, ela vai causar sintoma dependendo da localização dela. Então, geralmente, como é que acontece? O paciente tem um sintoma, por exemplo, o paciente está com um sangramento nas fezes. E aí ele vai procurar o médico, no caso dos pacientes SUS, geralmente o primeiro médico que ele procura é o médico do posto de saúde. E esse médico vai fazer algum exame, né? Vai investigar o paciente para ver o que, que pode estar acontecendo. Se houver a suspeita de neoplasia, aí ele vai encaminhar ao centro oncológico. Na maioria das vezes, o paciente chega para nós com uma tomografia, mostrando um nódulo no pulmão ou um nódulo no pâncreas. Se for uma lesão de mama, né, o médico que viu o paciente no início vai pedir uma mamografia, então o paciente vai chegar com uma mamografia com uma lesão suspeita. E a partir dessa suspeita, pela história clínica do paciente e pelo exame de imagem, a gente vai programar uma biópsia, porque a gente só pode afirmar que esse paciente está, né, com uma neoplasia a partir do momento que a gente tem essa confirmação pela biópsia, que aí é onde um médico patologista vai pegar um pedacinho dessa lesão que foi retirado pelo cirurgião e vai analisar no microscópio. E aí que começa todo o envolvimento com a oncologia. Na sequência, a gente vai fazer exames conforme a lesão, né? Cada tumor tem os exames que ele precisa fazer para avaliar a extensão dessa doença, para ver se essa doença está localizada ali no órgão que ela começou. E aí, se tiver localizada, geralmente esse paciente vai ser candidato a um tratamento cirúrgico curativo, ou se essa lesão já está cometendo outros órgãos, que aí, na maioria das vezes, o paciente vai para um tratamento quimioterápico, né? Aí para um tratamento em caráter paliativo. Eu gosto muito, sempre que eu falo essa palavra paliativo, que as pessoas têm uma ideia errada da palavra paliativo. Paliativo não significa que está morrendo. Significa simplesmente que a gente não consegue tirar toda a doença por cirurgia, né? Então, vou dar um exemplo. Pacientes com câncer de mama que tem lesão em osso. São tumores pouco agressivos e eu já vi pacientes que viveram mais de 20 anos com essa doença, já com lesão em outros órgãos, em tratamento paliativo. Então, é bem importante a gente lembrar sempre que tratamento paliativo não significa que o paciente está morrendo. Quando o paciente está muito ruim lá no, depois de, né, de ter feito o tratamento ou não, quando ele está ruinzinho lá perto do final da sua vida, a gente usa o termo correto, é terapia de suporte.
Bom, doutora Fernanda Paim de Andrade, médica oncologista do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, a palavra câncer nos assusta?
As pessoas, como eu costumo falar, têm muito preconceito, sim, né? Se eu comentar contigo assim, se eu te perguntar se tu prefere ter uma cirrose ou um câncer, tu vai me dizer que prefere uma cirrose, muito provavelmente. E a cirrose mata muito mais do que o câncer. Então, eu acho que as pessoas têm muito preconceito e a gente sabe que assusta. Eu nunca uso o termo câncer na consulta. Eu sempre falo para o paciente que na tomografia apareceu uma lesão ou que apareceu um nódulo, né? A gente não usa o termo porque a gente sabe que, infelizmente, ainda tem muito preconceito com a palavra câncer. Porque, como eu comentei anteriormente, o câncer envolve mais de 100 doenças. E quando diagnosticado no início, a grande maioria tem cura. Então, claro que eu tenho viés por ser oncologista, mas para mim não é uma coisa tão ruim. Eu vejo muita gente tratar e fica bem. Mas as pessoas ainda têm, sim, bastante dificuldade com a palavra câncer. Tanto que a gente evita no consultório, né? A gente não costuma usar.
Tumores diversos? Os tumores que causam o câncer? Como é que é?
O câncer é um tumor, é a mesma coisa, na verdade, né? O câncer é mais específico que tu tá afirmando que aquela tumoração é uma neoplasia maligna. Mas a gente acaba usando as duas palavras com o mesmo significado. E a gente tem inúmeros tipos de tumores, né? Cada doença, dependendo do órgão que ela tá cometendo, é uma doença completamente diferente de outra.
Doutora Fernanda, quais são os principais casos de câncer que são atendidos aqui no setor de oncologia do hospital?
A gente está atendendo os cânceres que são mais prevalentes. No homem é próstata e na mulher é mama. Outros tumores que também são bastante frequentes e a gente já tem paciente é tumor de cólon, de intestino, né? Tumor de estômago, tumor Eu acho que esses são os mais frequentes: próstata, mama, estômago e intestino.
Doutora Fernanda, sobre o perfil dos pacientes que são atendidos, são jovens, infantil, jovens, idosas, mulheres, hein? Como é que é?
O centro oncológico atende apenas adultos, então são pacientes a partir dos 18 anos. A gente não atende infantil, até porque a maioria dos casos na infância são de leucemia, que aí precisam de um centro maior mesmo para serem tratados. E a gente atende mais idosos, né? A gente sabe que o câncer é uma doença que acomete mais pacientes idosos, mas a gente vê muito adulto jovem. Nós temos pacientes de 25, de 30 anos. Hoje em dia a gente vê pacientes muito jovens fazendo a doença, né? Mas a grande maioria são pacientes idosos.
Doutora Fernanda, as cirurgias são efetuadas aqui em Vacaria e em outras cidades aí?
A maioria das cirurgias são feitas aqui em Vacaria. Só vai para fora aquele paciente que precisa de um procedimento cirúrgico de um profissional que a gente ainda não tem aqui em Vacaria, né? Principalmente cirurgia de cabeça e pescoço, que a gente não tem em Vacaria, e no momento cirurgia torácica, mas o hospital já está em fase de contratação de um profissional da cirurgia torácica para vir para a equipe.
Tem lista de espera ou a pessoa chega lá de manhã, eu vim consultar aqui de manhã, e de tarde já quero ser atendido, como é que é?
Eu atendo no hospital todos os dias, de manhã e de tarde, então nós temos muitas vagas para tratamento. Se um paciente precisar de uma consulta hoje, procurar o serviço hoje de manhã, hoje de tarde já tem vaga, né? A gente tem essa disponibilidade. Só que o paciente que vai iniciar o tratamento, ele precisa passar pela Secretaria de Saúde. Então, os pacientes que estão iniciando não é tão rápido assim, porque ele vai na Secretaria de Saúde, aí é a secretaria que vai agendar consulta para ele vir para nós.
A secretaria tem um número X para agendar de consultas ou não?
Tem um número X, mas a gente não atinge esse número. A gente tem mais vagas do que demanda. Então, não temos fila.
Outra situação, como é que inicia esse atendimento aí?
O paciente que vem para nós para oncologia, a gente vai avaliar o que que esse paciente já tem, né? Porque tem alguns casos que o paciente vem que ele já fez todos os exames que precisa, ele já fez a biópsia. E aí, nesse caso, na primeira consulta, eu já consigo pedir o tratamento, que em um dia tem autorizado. A autorização aqui em Vacaria está muito ágil, está bem boa. E já aconteceram vários casos do paciente consultar e na mesma semana já começar o tratamento. Teve um caso semana passada que eu atendi na quarta-feira a primeira consulta e o paciente já tinha feito cirurgia, já estava com tudo pronto. Na sexta-feira a paciente realizou a primeira quimioterapia, então em 2 dias.
Bom, eu estou conversando com a doutora Fernanda Paim de Andrade, que é médica oncologista responsável por esse setor aqui do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, irmã dele de câncer. E as duas podem falar a respeito disso aqui. Hoje é somente a quimioterapia. Tem alguma tratativa para a radioterapia em Vacaria, irmã Delide?
A radioterapia, como
a Fernanda também pode explicar.
Como a médica já falou, ela e também a quimio exige um número X de habitantes para poder ter o serviço. Mas como existem muitas filas nos grandes centros, nada impede que um dia, após uma tratativa com a Secretaria Municipal, com a Secretaria Estadual, com o Governo do Estado e o Ministério da Saúde, se traga para Vacaria uma radioterapia. Até no Centro Oncológico já tem um espaço que foi reservado, se futuramente a gente conseguir parceiros, nós já temos que se propuseram a nos ajudar para trazer. Então, é algo assim que nós precisamos hoje, ter a onco funcionando, a quimio, da forma como precisa ser, ver os resultados, o número de pacientes, para depois darmos início a novas tratativas.
Uma outra questão também, irmã, a respeito ainda nessa área da oncologia, a doutora Fernanda falou, né, que nós não temos alguns médicos aqui em Vacaria que são especialistas em algumas cirurgias que são necessárias nesses pacientes. Existe a possibilidade da contratação através do hospital? Como é que é?
Existe, nós estamos em negociação e uma negociação bem avançada e provavelmente nos próximos meses já iniciam o seu trabalho, que é a equipe do doutor José Camargo.
Sim.
O Spencer e mais uma médica que são os responsáveis hoje o transplante de pulmão na Santa Casa, eles virão à Vacaria para fazer as cirurgias torácicas que precisam no centro oncológico. Então, esse já é esse já temos a certeza nas tratativas, tudo. E de pescoço e cabeça também estamos, o Roger, que é o gerente ali do centro oncológico, está juntamente com o doutor, o diretor técnico e o diretor clínico, estão fazendo essas tratativas com as especialidades que nós ainda não temos.
Fugindo um pouquinho nessa área da oncologia, irmã, nós teremos aí, como é que estão as tratativas para uma nova UTI aí?
Olha, nós não iniciamos ainda porque nós estamos revendo alguns detalhes do projeto. Mas provavelmente agora, nos próximos meses, estaremos iniciando a reforma, equipes, tudo está pronto. Só falta alguns detalhes do projeto.
O local, tudo certo?
Sim, o local foi destinado desde o começo, que é no antigo bloco cirúrgico.
Sim.
Então não se trata de uma reforma, se trata de uma construção, na verdade, de uma nova UTI.
E essa UTI antiga continuaria ou como é que ficaria?
Não, nós continuamos com os 10 leitos e na área que hoje está a UTI, nós vamos destinar para outros serviços que são necessários. Porque para quem vê o hospital de fora, não imagina o quanto o Hospital Nossa Senhora da Oliveira cresceu. Se nós formos analisar só o serviço ali do programa Assistir, é muita gente vindo, é muita gente atendida. E como outras especialidades que estão crescendo bastante e nós precisamos de mais espaços. Nós vamos redistribuir todo o ali a questão também dos exames, do raio-x, de todas, né, a radioimagem, porque o hospital está com dificuldade de hoje atender toda a demanda. Então, ali na antiga UTI, nós vamos destinar também para ampliação de serviços e um atendimento mais rápido também, das pessoas que precisam de exames.
Para esses atendimentos, para essa demanda aí, vão ser necessários mais profissionais, mais médicos, mais servidores também?
Na verdade, essa questão de colaboradores do hospital, com certeza sim. Agora, os médicos, eles sempre se organizam para poder atender mais e melhor, né? Então, é a questão que mais está aumentando também, além dos médicos novos que vêm, especialistas que estão chegando, também nós precisamos, né, toda hora contratar novos colaboradores. É isso que, né, demanda bastante para o atendimento das necessidades no hospital.
Tá, ok, obrigado, irmã Adeline de Câncer. Qual é o recado que a senhora passa à comunidade da Grande Vacaria?
Assim, eu gostaria de dizer à comunidade que no centro oncológico não é só o tratamento da doença em si. Nós estamos preparando, estamos fazendo várias parcerias também, como a questão da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Nós estamos com um projeto muito bonito da doação de perucas, e nós vamos fazer assim, vamos selar essa parceria no momento, desde a senhora que costura as perucas, a cabeleireira que prepara, a liga que se responsabiliza disso, e a doação de cabelo, né, para a pessoa que queira também colaborar. Nós temos, estamos contratando uma psicóloga também, muito habilitada para esse serviço, na verdade, uma pessoa que faz um trabalho de humanização diferenciado. Estamos, assim, com várias parcerias em andamentos, pessoas que chegam e dizem assim: eu sou profissional, o meu trabalho é esse, eu posso colaborar no... ali no centro oncológico, pode, mas tudo orientado e organizado junto com a médica, né? Que também a doutora Fernanda é uma pessoa que tem muito essa questão da humanização. A equipe toda também é uma equipe que foi preparada para isso, né? Nessa questão de humanização. Porque ninguém gosta de receber um diagnóstico e dizer assim: ó, eu estou com tumor, ou eu estou com câncer, eu preciso do tratamento. Isso abate a qualquer pessoa. E nós precisamos de pessoas, de profissionais, para dar esse atendimento também. Esse atendimento humanizado, nós temos a equipe da humanização do hospital, com certeza nós vamos ampliar ainda mais.
Ok, obrigado, irmã Adelide de Câncer, foi uma das nossas convidadas, diretora do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Doutora Fernanda Paim de Andrade, médica oncologista responsável pelo setor lá no Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Qual é o recado que a senhora passa à comunidade, doutora Fernanda?
Eu gostaria de convidar a comunidade, principalmente as pessoas que estão passando por uma situação, né, de tratamento do câncer, ou que tem algum familiar ou algum amigo, que venham conhecer o nosso centro oncológico, porque a nossa estrutura, ela ficou muito bonita, muito confortável e totalmente adequada às necessidades da vigilância sanitária, né, e as necessidades para oferecer um tratamento de qualidade. Eu gosto sempre de falar, até uma brincadeira, que a minha especialidade tem uma grande vantagem em relação às outras, né? A tecnologia da oncologia, ela vem em frasco. Então, a gente consegue mandar esse frasco para qualquer lugar do mundo. O mesmo tratamento que é feito hoje em Nova York ou em São Paulo, a gente consegue fazer em Vacaria. Acho que essa é uma realidade que muita gente não sabe, né? A gente sempre pensa que no interior o tratamento vai ser diferente, não vai ter todos os recursos. Então, na parte de oncologia clínica, como não depende de equipamentos, né? Ela depende do oncologista, da prescrição do oncologista e da aplicação de uma medicação. Então, essa medicação a gente consegue ter disponível, né, tendo o paciente e tendo a necessidade. Então, a gente está conseguindo oferecer para os pacientes um tratamento de muita qualidade, com tecnologia, e uma das nossas principais prioridades do serviço é atender bem o paciente e seu familiar, né, receber eles de uma forma humanizada, oferecer tudo o que o paciente precisa. A gente já tem nutricionista trabalhando no serviço, agora a psicóloga está sendo contratada. A equipe está muito bem preparada também para oferecer esse tratamento para o paciente. E outra questão também que todo mundo pensa: receber um diagnóstico de tumor é muito difícil, o paciente perde o chão, né? O paciente fica sem rumo. Na verdade, na consulta em que a gente dá o diagnóstico para o paciente, a gente também dá o caminho que esse paciente vai seguir, e a gente segue esse caminho de mãos dadas. Então, é muito comum, e essa é a parte mais bonita da oncologia, o paciente vem para uma primeira consulta angustiado, né, a família angustiada, e o paciente sempre fala no final: ah, agora eu estou saindo bem mais tranquilo, sabendo, né, o que vai acontecer, qual é o caminho que a gente vai seguir.
Ok, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que a senhora realiza, parabéns também à irmã Adelide, a toda a equipe do hospital. Desculpa, hoje nós falamos a respeito do setor de oncologia, tá? Mas parabéns realmente ao trabalho que é realizado pelo Hospital Nossa Senhora da Oliveira e através da coordenação da senhora também, parabéns, hein? Cumprimentos aí. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo nesta manhã de sexta-feira.